Eu não sei se dá para dizer que a situação está favorável para alguém, mas para a ciência com certeza não está. As reduções orçamentárias, junto com os ataques à legitimidade do próprio conhecimento científico, fazem com que fique cada vez mais urgente que a sociedade se levante em defesa da ciência. Quando a sociedade não se levanta, e é isso que a gente tem visto acontecer, é comum que a responsabilidade recaia sobre a falta de comunicação dos cientistas com a sociedade. E que a esperança vá para a habilidade de contar histórias emocionantes que toquem as pessoas e façam brilhar os olhares. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petz, falo dos riscos da gente depositar todas as nossas fichas nesse tipo de estratégia.
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
O IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, lançou recentemente um manual de comunicação para os seus pesquisadores, com o objetivo de promover o engajamento do público nas questões climáticas. A publicação fala em produzir mensagens mais fáceis e mais relevantes, que substituam estatísticas frias e burocráticas por assuntos mais próximos da experiência cotidiana das pessoas. O manual apresenta 6 princípios. Dentre eles estão a diretriz de falar sobre o mundo real e não sobre ideias abstratas, criar conexões com aquilo que realmente importa para cada público. Também justamente a valorização das narrativas, das histórias que priorizem o aspecto humano dos diferentes assuntos. Na mídia brasileira, a gente já nota essa tendência. O jornalista Ayrton Escobar, do Estadão, produziu recentemente 2 exemplos que são notáveis. Nessa semana, ele contou a história da Isis, uma onça pintada, nascida em cativeiro no Brasil, e que agora está aprendendo a ser selvagem, em um projeto de reintrodução da espécie em uma área na Argentina. Em janeiro, Ayrton também escreveu um texto sensível e emocionante sobre a lobinha, uma fêmea de lobo-guará, que foi resgatada filhote de um canavial e também foi treinada para ser reintroduzida na natureza. Isis é a esperança. A lobinha também era, até morrer, de forma trágica. Nos textos prevalece a emoção, reinam os adjetivos, sobram personagens, talvez falte um pouco de ciência. Particularmente nas questões ambientais, sem dúvida, quase quaisquer meios são válidos para despertar atenção e mobilizar as pessoas. Mas não me parece fazer muito sentido a gente levantar a bandeira da relevância das evidências científicas e, ao mesmo tempo, tentar falar de ciência sem falar de ciência. Um outro exemplo me ajuda a explicar esse meu ponto de vista. No final do ano passado, vocês devem ter visto e se chocado, a imagem do urso polar que foi filmado enquanto, muito provavelmente, morria de fome. Nos últimos dias, várias matérias recuperaram aquela imagem para introduzir a notícia de um estudo publicado na Science no último dia 1º. As duas abordagens não são excludentes. A imagem chocante do urso talvez seja essencial para a gente prestar atenção no outro vídeo, que explica o motivo dos ursos estarem morrendo de fome e as relações disso com o aquecimento global. Voltando ao manual do IPCC, ele destaca o caráter muitas vezes abstrato dos conceitos científicos como um problema para a comunicação. E também recomenda o foco no conhecido, naquilo que a gente sabe, em oposição ao mar de incertezas que, muitas vezes, é a própria definição do fazer científico. Eu acho que o conhecido, o certo, o concreto, o chocante, o emocionante são bons pontos de partida, mas não podem nunca ser suficientes. Se a incerteza e a dúvida forem vistas como falhas e não como valor, a prática científica vai ser cada vez menos compreendida e cada vez mais atacada. E se as emoções e as opiniões continuarem tão avassaladoras a ponto de obscurecerem a razão e prescindirem dos fatos, vai ser cada dia mais difícil a gente dialogar com quem pensa diferente da gente. Se as pessoas se identificarem só com o urso do vídeo, com a onça Isis e com a lobinha, sem compreender o que fez com que eles existissem e como o conhecimento científico pode ajudar a melhorar um pouco a situação. Talvez elas amem a Isis, mas não a onça que matou o gado e o lobo que roubou as galinhas. Talvez elas até chorem pelo urso, mas não tomem atitudes individuais e coletivas que diminuam o aquecimento global. As mudanças climáticas nem sempre têm uma cara tão dramática quanto a do urso moribundo. O estudo da Science, por exemplo, mostra que a perda de peso pode estar acontecendo um pouco a cada ano. Mas se a gente continuar precisando do drama para agir, vai ser tarde demais quando esse dia chegar. E não só para os ursos. Boas leituras para quem for ler e um feliz carnaval para todo mundo.
Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.